Ai, que delícia esse monte de sapatão nesse projeto maravilhoso que começa hoje. Esse é o podcast Fala Sapatão. Comigo, Marília Oliveira.
Eu mesma, Renata Monte.
E eu, Luana Caiubi.
E por aqui a gente vai falar sobre tudo que envolve lesbianidade, sapatagem, bolacharia, daquele jeitinho que só cearense tem. Bora?
Yay!
Nesse primeiro episódio, a gente começa falando um pouquinho da gente, para quem não nos conhece, e daquelas que vieram antes de nós aqui no Brasil.
Eu sou Marília Oliveira, sapatão cearense, nascida em São Benedito, na Serra da Ibiapaba, e tenho 36 anos. Eu sou artista visual, pesquisadora e professora, atualmente doutoranda em artes visuais, vivendo um trânsito nordestino maravilhoso entre Fortaleza e Salvador.
Eu sou Luana Caiubi, sou moçoroense. O Ceará me abraçou faz alguns anos, a Renata também. Espero que ela não pare.
Ah!
Sou produtora da Peixe Mulher, sou musicista, sou cozinheira e é isso.
Eu sou a Renata, junto com a Luana eu formo a Peixe Mulher, eu sou jornalista, produtora cultural, realizadora audiovisual, o que mais me colocarem para fazer, a gente está trabalhando e é isso. Acho que a gente pode começar um pouquinho falando sobre como surgiu a ideia do podcast. Marília, vamos conversar, eu sempre vou chamar Marília. Eu sempre vou chamar Marília, porque a Marília tem a voz, o dom da dialética, ela tem uma coisa da oratória, ela fala, todo mundo fica encantado. Então eu vou pedir para a Marília começar aqui, falando um pouquinho sobre o podcast.
Muita responsabilidade, né, Renata? Eu já acho que não é bom apresentar alguém assim, porque a pessoa já vem sendo obrigada a corresponder às expectativas, né?
Percebam que ela já está falando com uma voz assim.
Né? Já me chamaram, eu já tenho que vir assim, né? Vou tentar ao máximo impressionar todo mundo. Vivo para isso, meu amor, é isso. Na verdade, a gente já vinha conversando há algum tempo sobre como seria bom ter um lugar para a gente falar sobre o que a gente fala de melhor, que é sobre ser sapatão, por uma perspectiva mais nordestina, porque os podcasts que a gente já tinha ouvido que falam sobre lesbianidade, sapatagem, bolacharia, são geralmente podcasts do Sul e do Sudeste. E então nós, três sapatonas, nos reunimos com uma equipe com outras sapatonas para dar vida e dar corpo a esse podcast, que é esse lugar em que a gente vai chamar outras sapatonas para falarmos o tempo inteiro sobre vários aspectos da sapatagem, que é o que a gente mais gosta, no fim das contas, né?
Marília, deixa eu aproveitar que você é a minha Wikipédia sapatona favorita. Vamos conversar sobre dados, vamos conversar o que nos trouxe até aqui.
Sim, eu queria dizer que ser LGBTQIA+, ainda é crime em mais de 70 países no mundo. Que em 44 desses países, homens e mulheres são punidos. Nos outros, só homens. Aí eu acho que isso também diz muito sobre como é que a lesbianidade é encarada, né? Porque se a homossexualidade é punida, obviamente que a gente não está lutando pelo direito à punição, né? Mas assim, pensar que se a homossexualidade é punida no país e a lesbianidade não, isso diz muito sobre como não encaram a nossa orientação sexual como algo sério o suficiente para, né? Não encaram que ser sapatão é uma condição que atravessa a vida com a gente, mas está mais próximo de algo que não seja visto como orientação sexual do que a homossexualidade, por exemplo. Aí eu acho que ser sapatão é a base de todas as realizações da minha vida. Assim, quando eu entendi que eu era sapatão, tudo que eu sou se justificou e tudo se fez a partir daí. Eu acho que ser sapatão é o pilar central da minha vida e ao redor desse conceito de ser sapatão que eu vou construindo as outras coisas, assim. É, ser sapatão é o que norteia as coisas que eu estudo, que eu produzo como artista visual, como eu me visto, com quem eu ando, quem são os meus amigos, as coisas pelas quais eu brigo. É, tudo isso vem da experiência de ser sapatão. E para ti, Renata, ser sapatão é o quê?
Olha,
primeiro que ela é bi, né?
Não, mas calma.
Gente, a gente vai brigar muito. Olha, eu tenho uma questão para vocês. Por que que uma mulher que ficou com 18 homens e com uma mulher não é bi, é hétero? Só é bi quando ela quer causar, né? E uma mulher sapatão que ficou, que teve 18 namoradas e um homem é necessariamente bi. Por que que a gente não pensa na heterossexualidade compulsória? No fato de que a gente nasce e cresce sendo ensinada que a heterossexualidade é a única possibilidade. Então é muito comum que sapatonas tenham beijado homens e tenham feito um boy aqui e outro ali. Mas isso não quer dizer que a gente... Eu não me sinto menos sapatão porque eu fiquei com homem, não.
Inclusive, Marília fica com homens em anos bissextos.
A cada quatro anos,
Marília é... Ano de eleição, Copa, alguns anos assim mais sortidos, a Marília dá uns beijinhos em homem.
Se fosse isso, a possibilidade cai drasticamente.
É.
Cis aí, assim, de Jesus pra cima. Menos do que isso. Não...
É. Olha, se é sapatã, a gente já tem brigado bastante, nós três, aqui por conta dessa questão da bissexualidade. Mas, respondendo, por que que eu me considero bi e por que que eu me considero sapatão? Marília tá em pânico aqui de...
Tô rindo no mute, eu não vou me mais...
Eu acho que tem uma coisa assim a ver com o lance da heteronormatividade compulsória. Eu cresci ouvindo, quando você arrumar um namoradinho, quando você casar, o pai dos seus filhos, cresci ouvindo tudo isso, né? Adiantou de nada. Pra mim mesmo, não adiantou de nada. Tô aí há alguns anos na sapatagem. E por que que me considero sapatão, mesmo sendo bi? Porque eu acho que sapatão é muito mais, diz muito mais de uma força política do que... De uma questão de orientação sexual e tal. Eu acho que é até diferente você dizer que você é lésbica e você dizer que você é sapatão, porque sapatão tem uma carga muito mais forte, eu acho, assim. Eu não sei se é porque eu ouvi a vida inteira que sapatão era um termo muito, muito ruim, que transformar isso em algo que me orgulha, hoje, para mim, é completamente diferente. Assim, eu carrego a bandeira sapatão porque eu preciso, porque como a Marília, assim, acabou norteando toda a minha vida. As pessoas com quem eu ando também são por conta da minha sexualidade, o meu trabalho é por conta da minha sexualidade, as coisas que eu acredito, as coisas que eu luto também são pela minha sexualidade. E por mais que eu já tenha namorado um rapazinho...
Percebam que ele não vem no diminutivo à toa, não é, meu amor? Menos em minoria.
Ele é a minoria. Foi um
rapazinho.
Um rapazinho.
Um boy.
Um pequeno garoto. Por mais que eu tenha namorado um rapazinho... Hoje, atualmente, eu estou casada, né? Muito bem casada com Luana Caiu, para quem não sabe, minha esposa.
Gosto da mijada no pote logo no primeiro episódio. Não,
eu ia dizer isso, que se isso não é demarcação de território, meu amor, eu não sei o que é.
Olha, eu diria declaração de amor, olha aí.
Meu amor, coisa linda, viu?
Te Maria, bebê.
Não, mas a questão é que por mais que eu tenha namorado um rapazinho e hoje eu namoro uma mulher, né? Eu seguro a mão de uma mulher quando eu saio na rua. E isso faz com que as pessoas não me vejam como bissexual, me vejam como lésbica. E estou aqui para... Estou na linha de frente como qualquer outra mulher que segura na mão de uma outra mulher no meio da rua. E acho que é isso. O sapatão, para mim, vem como bandeira política.
Eu acho que eu poderia dizer que eu sou sapatão porque um dia eu vi a Cássia Eller, mas isso não é tema para esse episódio, né? A gente vai falar disso um pouco mais na frente, mas assim, eu já deixo aqui registrado. E aí, Luana, falando em Cássia Eller, uma coisa musical, né? Temos uma percussionista e cantante aqui conosco, que não se apresentou assim, porém, sim, ela é. Luana caiu. E vamos fechar esse ciclo de definições lépsicas perguntando o que é ser sapatão para você? Por que se identificar como sapatão?
Sapatão é aquela coisa, né? É uma bênção, é uma glória divina recebida dos céus e das deusas. E hoje, na verdade, a cada dia eu consigo ter mais essa firmeza que Renata fala de levantar a bandeira sapatão, sabe? Eu acho que as mulheres sapatão, sapatões, eu sempre me enrolo no plural de sapatões. Sapatãs.
Eu falo sapatonas também, às vezes.
Às vezes eu falo sapatonas e sapatãs.
Sapatãs, eu amo.
Então, as sapatonas ao meu redor, elas são muito maravilhosas e elas fizeram um processo de salvamento de saúde mental da minha cabecinha e o que virou muito o jogo assim, da minha vida de dois, três anos para cá, junto com todos os movimentos que a gente tem se metido juntas, rolou o processo de aceitação de ser uma sapatona com todas as letras em caixa alta, ele veio para salvar a minha vida e transformou a minha vida numa missão de salvamento de outras vidas. Então, as sapatonas que eu vi pelo caminho, cabisbaixos, como eu vivi muito tempo, levantaremos as cabeças delas e dizemos, mulher, vai lá, arrasa. É tão maravilhoso ser sapatão.
Então, para seguir com essa conversa, complexificar essa conversa e tornar ela mais alargada, mais possível e apontar para os caminhos que vão vir nos próximos episódios desse podcast, a gente recebe a maravilhosa Paula Silveira. Ela vai se apresentar, mas assim, quero antecipar que é uma sapatão pesquisadora que estuda imprensa lésbica e que tem uma trajetória de pesquisa que aponta agora para vários outros caminhos, assim como a gente espera que esse episódio de podcast também aponte. Paula, obrigada. É uma alegria, uma honra, um prazer imenso ter você com a gente. Estamos todas muito, muito, muito felizes de ter você aqui. Por favor, se apresente. Todo mundo quer saber de você. A gente estudou muito para esse episódio, para lhe receber e estar à altura dessa discussão.
Obrigada a vocês pelo convite. Não estava esperando, ainda mais. Não sei, assim, pelo menos na área de pesquisa, depois a gente pode falar mais, né? Mas quando a gente pesquisa, parece que o trabalho fica lá guardado, né? Que ninguém vai ler na faculdade e tal. E aí, de repente, quando a Remy falou disso, eu falei, nossa, que importante. E para ser o episódio de estreia também, eu fiquei bem feliz. Então, primeiro eu queria parabenizar vocês por essa iniciativa, né, de fazer o podcast Fala Sapatão, que é um espaço de representatividade, de visibilidade, de orgulho, é um espaço de resistência também, principalmente nesse momento que a gente vive. Então, parabéns vocês por essa iniciativa e muito obrigada por terem me dado o privilégio de participar como a primeira convidada. Bom, eu sou jornalista, me formei na UNB em 2017, e aí depois eu fui fazer mestrado na Estadual de Ponta Grossa, no Paraná. Lá eu estudei sobre a imprensa lésbica brasileira dos seus primórdios, né, de 81 até 95, e terminei o mestrado em 2019. Defendi em dezembro de 2019 Agora eu estou trabalhando, sou jornalista, trabalho no Senado Federal, na TV Senado, e também faço parte do Arquivo Lésbico Brasileiro. Fui uma das fundadoras e agora eu sou a diretora-geral do arquivo.
Eu acho que é muito importante ter na academia sapatonas pesquisando a experiência sapatão no mundo, os vários vieses possíveis de se pesquisar a experiência sapatão no mundo. Fiquei muito curiosa sobre a pesquisa acerca do Xana com Xana e das publicações do universo sapatão, dessa história do movimento sapatão no Brasil. E acho que é importante a gente começar contextualizando por aí, né? Sobre em que momento o movimento sapatão se desprende do movimento feminista e começa a se construir como um movimento autônomo de mulheres sapatonas. E, enfim, falar um pouco sobre essa gênese do movimento sapatão aqui no Brasil.
No início da conversa, eu acho que as primeiras organizações lésbicas, elas tiveram uma característica, assim, um pouco ligada à universidade, porque pelo menos do que a gente sabe até agora, os primeiros grupos surgiram, né, nesse contexto, né, a partir de debates universitários sobre feminismo, sobre sexualidade. E uma questão que influenciava muito esses grupos naquela época era a contracultura, o anarquismo. E por isso, inclusive, também havia uma dificuldade de diálogo com a esquerda, porque como a gente estava no período de transição democrática, né, havia uma cobrança muito grande por se posicionar, tomar partido, né? E achavam que o fato de você não estar militando dentro de um partido significava que, né, você estava numa luta secundária, né, numa luta identitária, como falavam. Não conseguiam perceber a dimensão política, que era você pautar a sexualidade, você pautar a questão do meio ambiente, as questões raciais, enfim. Eu acho que nesse primeiro momento foi, assim, um espaço de formação das lésbicas, porque eu acho que elas, talvez, foi quando perceberam o caminho da autonomia, que elas começam a trilhar depois, porque já que elas tinham dificuldades em se relacionar tanto com a esquerda, mas também com os grupos gays, também com o movimento feminista, né, que não queria ser associado com lésbicas, elas percebem que, poxa, então o nosso caminho é sozinhas, né, vamos lá. E aí, depois, se quiserem somar a gente junto, mas nosso foco deve ser essa nossa militância, né, a lesbianidade. Eu acho que, embora a gente já, nesse primeiro momento, vivesse um período de redemocratização, de transição, a questão política nacional aparece muito, então era muito comum que as lésbicas também somassem nos debates sobre constituinte, nos debates sobre as eleições, né, para a Assembleia Nacional Constituinte. Então, assim, isso acabou mobilizando elas de alguma forma, né? Não acho que elas surgiram por causa disso, né? A organização lésbica não surge por causa disso, mas acaba afetada, né? Porque elas estão vivendo nesse tempo e se comportam de acordo com o período que elas vivem. Aí, numa segunda fase, eu acho que as lésbicas já estão um pouco mais maduras e acho que tem até um pouco de mudança no discurso. Não só por essa coisa, assim, seria clichê, né, falar que o pessoal amadureceu depois dos 10 anos de militância, óbvio, mas eu acho que também por uma compreensão, assim, de estratégia política, né, porque não é só o que você diz, mas também como você diz, né, às vezes a pessoa não, sei lá, num grupo feminista, ela não te recebe bem, mas ela também não entende muito o que você está falando, né? E aí, se você chega falando de uma maneira muito radical, muito assim, incisiva, né? Só, como eu posso dizer, sem procurar, né, mostrar quais eram as imbricações políticas, né, da heterossexualidade, né, para além de ser uma questão de vocês têm que aceitar lésbicas porque sim, eu acho que isso faz toda a diferença, porque aí elas conseguem ampliar, né? Tanto que a partir da década de 90 surgem mais grupos. Eu acho que nesse período elas também começam a dar mais atenção às questões de saúde, por causa da AIDS, é óbvio. E porque aqui no Brasil a gente teve que cuidar da gente, né, enquanto LGBTs nesse contexto, porque com a inércia do Estado só restou para os grupos da sociedade civil fazer alguma coisa para se prevenir, para tentar tratar as primeiras pessoas que foram afetadas pelo HIV. E uma outra coisa que acontece, que eu acho particularmente interessante, é que as lésbicas começam também a reivindicar uma militância assim, mais cultural, né? Um ativismo por outras áreas. Né? Não que aquele ativismo mais tradicional não seja válido, nem seja importante ou não tenha seus méritos. Mas eu acho que do ponto de vista, assim, pensando que as lésbicas são diversas, né? Acho que quanto mais frentes a gente puder atuar, melhor. Então, você vê uma preocupação maior em promover uma integração cultural, você procurar representações positivas na mídia, nos livros, nos filmes. E isso é uma coisa que passa a mobilizar elas nesse período. Eu acho que a partir daí também tem uma preocupação com a articulação nacional, porque, não sei, percebendo que os grupos eram muito efêmeros, né, talvez essa busca por institucionalização tivesse sido assim, uma tentativa de reverter, né, e também de tentar manter o contato constante numa rede nacional. Mas existem muitas críticas a isso, né, eu também tenho. E aí, bom, aí a partir dos anos 2000 a gente já tem o movimento mais institucionalizado, mais voltado para uma luta dentro dos conselhos, né, os conselhos de direitos humanos, das prefeituras, dos estados. E eu não sei, assim, eu não estudei o movimento assim, do tempo presente, então não me sinto muito confortável para fazer nenhuma análise, mas pelo que as pessoas, as ativistas que eu entrevistei, né, que viveram esse período todo, desde 79 até agora, o que elas falam é que elas sentem falta de um contato mais direto, né? É como se o tipo de organização que a gente tem hoje, majoritariamente, afastasse as pessoas, sabe? Esse movimento de articulação nacional, né? Tem a Marisa Fernandes, ela fala, poxa, para quem que eu escrevo numa rede, né? Se eu termino com minha namorada, com quem que eu vou conversar na rede nacional? Que a gente, sei lá, faz encontro uma vez por ano. Afasta muito, acabou o olho no olho, né? A Ione, do movimento delas lá do Rio de Janeiro, também fala isso. Ela fala, poxa, ficou muito burocrático, acabou o encontro. As pessoas precisam de mais do que isso, né? Lógico que a gente tem que discutir politicamente, assim, de maneira mais ampla, mas esse contato mais direto também é importante. Então, se eu pudesse falar alguma coisa sobre a organização lésbica de agora, eu diria isso. E acho que essas iniciativas novas, principalmente, né, da revista Brejeiras, Lesbi e tal, talvez estejam tentando dar uma resposta a isso, né, voltar a aproximar.
Paulinha, falando um pouco da tua vida... quando foi que tu se percebeu enquanto mulher lésbica, né? A gente tem algumas pessoas, na verdade, têm uma ideia de que a gente nasce sabendo o que é. E na verdade, é um processo de construção, de autoconhecimento, até você se perceber enquanto figura lésbica. Como é que foi pra ti? Me conta um pouco.
Então, para mim, como você falou, é um pouco difícil situar por causa disso, né? Eu acho que depende muito de onde a gente cresce, né? Quais são as nossas referências. Por exemplo, eu sempre lembro, tipo, quando eu era criancinha, estava na igreja, fui criada na igreja neopentecostal evangélica, e tinha uma coleguinha da igreja, tipo, com 5 anos, a gente brincava que a gente era casadas. Mas naquele momento eu não me sentia lésbica, eu nem sabia que existia essa palavra, o que significava ser lésbica, eu não sabia que isso era permitido. Aliás, eu não tinha nenhum juízo de valor, não sabia se era certo, se era errado. E aí, eu acho que eu só fui me dar conta mesmo quando eu tava com uns 14 anos, 14 para 15 anos, porque acho que a fase da nossa vida, né, da adolescência, que a gente aflora mais essa coisa dos amores e tal. E eu lembro que nessa época eu era muito inserida nesse mundo de fakes que faziam de famosos e tal. E a gente sempre tinha essa coisa de fazer familhinhas, né? Familhinhas virtuais, né? Eu sempre fui muito tímida, então a maior parte da minha sociabilidade foi pela internet, tanto que a Rê é minha amiga da internet há anos. Teve uma época que eu assumi um papel fake de um ator e acabei me apaixonando pela pessoa que estava por trás, né, da pessoa que fazia o fake, que era a namorada desse meu fake. Então foi a partir daí que eu descobri minha lesbianidade, né? Na época, a Ju, né, a Juliana, que era minha namorada, ela chorou muito, né, na hora que descobriu. Mas aí depois ela parou assim, ela não deixou falar nada. Só começou a chorar quando descobriu que, né, não tinha um menino por trás do fake. Mas depois ela falou assim, poxa, mas por que eu tô chorando? Você é a mesma pessoa, você só é uma mulher. Então foi aí que eu comecei a ver que tinha outras possibilidades que não só ser heterossexual.
Paulo tava falando sobre esse processo que, em uma determinada faixa etária, eu acho, inclusive, foi muito comum essa vivência construída no virtual, já que não era possível ser sapatão no mundo real, né? E aí a minha cabeça começou a pipocar para inúmeros lados, porque a minha irmã, tem uma irmã do meio, que na verdade é mais velha do que eu, que ela passou a vida dela inteira dentro da heteronormatividade, performando, ela ainda performa uma feminilidade ali até a certo ponto, mas até então, ela está fazendo mais ou menos, mas até então, sei lá, até os 26, 27 anos de idade, ela namorava um cara, existiam todos os... Nós somos do interior e ela vivia o tempo inteiro que Deus dava da vida dela dentro dessas comunidades. Eu lembro que tinham dentro do Orkut, né, tinha supermercado, tinha praia, tinha isso. Geralmente usavam fotos de High School Music, RBD, essas coisas, como os avatares, né, dessas coisas. E ela namorava inúmeras meninas. Eu até me pergunto hoje em dia se menino brincava daquilo mesmo, ou se não era só vários sapatões performando ali enquanto os caras. E o quanto ela teve que viver nesse mundo virtual, brincando de poder ser sapatão, né? Brincando de ser o cara da relação, até conseguir chutar o pau da barraca e hoje é casada, e muito bem casada com a minha cunhada ótima, maravilhosa. Mas foram anos de Eva por trás de um computador, vivendo, só conseguindo se, talvez, até sentir esse frisson que a gente sente depois que a gente descobre que é com mulher que o nosso coração palpita, por muito tempo na vida dela, ela só sentiu nesse lugar. Quando a Paula falou, veio muito na minha cabeça todos os anos que ela passou enclausurada, e aí a família chamava ela de chata, de tudo no mundo, porque ela ia ter um jantar na casa, ela não ia, ela não fazia questão de socializar. Não era pra fazer mesmo, não, galera violenta da porra.
Isso dá uma tese, viu, de doutorado, a gente descobrir quem eram as sapatonas por trás dos fakes masculinos do Orkut.
Paulinha, sobre a história do movimento lésbico de uma forma geral no Brasil, né? Tu conseguiu, em algum momento, encontrar registros sobre lésbicas negras?
Então, na primeira parte, assim, do ativismo lésbico, assim, nos periódicos, sempre tinha, até hoje, né, na verdade, tem sessões para correspondência entre mulheres, né, seja de afeto, para ser amiga, para ser namorada, enfim, para formar grupo de discussão. E eu não sei se ali estavam as negras, mas estavam os estereótipos sobre elas. Porque era muito comum, né, que colocassem, ah, eu quero uma mulher branca, que seja educada, que tenha bom nível cultural, né, que seja independente, que não precise de mim financeiramente. Então, assim, tem nessa primeira fase aparece isso, sabe? Bastante estereótipo negativo nessa questão dos anúncios. Mas é importante colocar também que as articuladoras das publicações, né, até por serem feministas também, problematizavam isso, né? Tinha, na época não se dizia assim, né? Mas hoje a gente fala, tinha textão falando, gente, peraí, como é que a gente é feminista, a gente é lésbica, luta contra a discriminação e fica falando que só quer namorada branca? Não dá. Mas, assim, uma coisa também que é interessante de pontuar é que, embora a gente saiba que tenha existido lésbicas negras nessas primeiras organizações, nem sempre elas se nomeavam dessa forma. E aí é muito difícil, assim, dizer o porquê, né? Fica a nossa especulação. Será que o meio lésbico era avesso a essa discussão naquela época? Será que elas mesmas não tinham consciência sobre isso? Ou não sabiam sobre, não sabiam como abordar a questão do racismo? Então, eu percebi que ela só começou a ter uma afirmação, né? Você só consegue começar a identificar quem são as lésbicas negras mais a partir dos anos 90. Que aí você tem a Neuza, né, que foi a fundadora do Senali, que hoje é a Sena Lésbica, né? Você tem a Rosângela Castro. A Rosângela Castro já estava na ativa desde antes, mas começa a ganhar mais projeção nessa época. E tem a Jane Pantel também, da Bahia, né, do GLB, o Grupo Lésbico da Bahia, tudo mais na década de 90. Mas eu realmente não sei, assim, eu tenho receio de falar categoricamente, assim, qual seria a razão, porque a gente não sabe, né? Estar lá, elas estavam. Tem fotos e tudo, mas essa questão de afirmar essa identidade dupla, né, entre aspas, lésbica e negra, foi uma coisa mais dos anos 90.
Quero, então, emendar essa conversa perguntando sobre uma coisa que eu mesma não encontro até os anos 2000, que é o registro de sapas trans. De tudo que eu li, que pesquisei, até o início dos anos 2000, assim, as sapatonas eram, sobretudo, assim, que falavam desse lugar de sapatona cisgênero, né? Mesmo a gente entendendo que essa categoria cisgênero também ela é uma categoria que merece suas problematizações, porque a cisgeneridade ela é uma categoria da branquitude, né? E aí fico pensando sobre esse lugar dessa sapatão universal, assim como esse termo mulher é um termo que evoca especificamente mulheres heterossexuais, brancas e de classe média, que é uma categoria universalizante, que deixa de fora as especificidades desse espectro das mulheridades. Fico pensando também sobre essa categoria sapatão como uma categoria universalizante em alguma medida e querendo entender, assim, se no teu percurso como estudiosa, como pesquisadora, se em algum momento tu se depara com esses registros da sapa trans.
Então, realmente, demora um pouco até chegar essa discussão. E aí acho que são várias coisas. Primeiro, a gente tem, acho que, o conservadorismo, assim, dentro do próprio movimento, que é muito estranho, né, você defender livre orientação sexual e ser um movimento meio conservador. Não que o movimento inteiro seja, né, mas tinha alguns setores que eram conservadores e que, às vezes, acabavam atrasando determinadas discussões. Tanto que quem puxou a mudança, né, para, ao invés da gente adotar o nome Movimento Homossexual Brasileiro para ser LGBT, foram as lésbicas, em 93. E aí tinha alguns grupos gays que não queriam isso, né? Então, assim, as lésbicas, não sei se fizeram isso vendo, né, a existência de lésbicas trans, mas certamente vendo que tinha mais possibilidade do que só se enquadrar naquela categoria homossexual, né? E era uma coisa que tinha, inclusive, paralelo internacional, não só nos países de primeiro mundo, mas na própria América Latina, né? O Brasil ficou um pouco para trás. mas a gente conseguiu mudar em 93, aí virou LGBT. Mas, de fato, assim, eu, como tá lá na dissertação, foram 11 periódicos que eu li, né, até dos que foram editados até 95, não aparece essa discussão, aliás, acho que nem essa expressão transgênero, aparece a questão da transexualidade. E, assim, durante algum tempo isso também não foi muito bem visto, principalmente ali nos anos 80, porque eu acho que a discussão estava em níveis diferentes, né? Não entendiam quais eram as demandas das pessoas trans, né? E que elas podiam ser várias, não apenas uma mulher transexual, né? Tem o T também já não comporta mais as múltiplas vivências da transgeneridade ou da não cisgeneridade. Mas, assim, a discussão era colocada assim. Estamos tentando nos desvincular dos estereótipos de gênero, né? Dos papéis sexuais, que se dizia naquela época. Não era nem estereótipo de gênero, dos papéis sexuais, que é a figura das mulheres que ficam só cuidando da casa, são submissas, né? Enfim. E aí vem figuras trans, né? Figuras transexuais que, para essas pessoas, reiteravam os papéis sexuais, né? Como se elas confirmassem, reforçassem que o lugar das mulheres era aquele. E essa foi uma compreensão que demorou para mudar. Eu acho que só a partir dos anos 90 mesmo, quando literalmente, né, as pessoas transmetem o pé na porta mesmo para dizer quais são suas demandas, né, e tudo mais, é que elas, assim, que começa a mudar essa compreensão. Não que ainda não exista, né, a gente sabe que infelizmente ainda existe esse tipo de pensamento, mas demorou. E aí agora, do que eu sei, tem a revista Lesbi, né, como o próprio nome já diz, né, lésbica e bi, o público delas, mas também tem uma mulher trans, né? Tem uma, não sei agora se é uma mulher trans ou se é uma travesti, mas enfim, uma pessoa que está aí fora do esquema cisnormativo, que faz parte e que reivindica, né, esse lugar de sapatão e travesti simultaneamente. Mas como você falou, é uma coisa assim bem mais recente, só que eu acho que é mais por esse conservadorismo, né, do movimento, que demorou até entender, do que pelo fato de essas pessoas não existirem. Eu acho que elas sempre estiveram aí. Eu acho que a gente que não conseguia enxergar, ou não queria enxergar.
Eu fico besta com a inteligência dessa menina no auge dos 25 anos dela. Meu Deus. Como a gente falou no começo do episódio, a Paulinha é jornalista, a Paulinha é mestra, e a pesquisa dela no mestrado foi acerca da imprensa lésbica brasileira, né? Mais especificamente sobre o Xana com Xana. E aí, Paulinha, eu queria que tu explicasse para quem tá ouvindo a gente, né? O que foi o Xana com Xana e qual foi a importância dele para o movimento lésbico?
Então, o Xana com Xana foi um dos primeiros periódicos lésbicos que surgiram no Brasil, do que a gente sabe até agora, né? Mas é importante falar que ele não foi o único, né? A data dele é janeiro de 81, mas nessa mesma data também no Rio, o Xana em São Paulo e no Rio, o Boletim e a Muricumá começa a dar vida para isso que a gente chama de imprensa lésbica. O Xana com Xana, ele foi muito importante porque eu acho que começar por esse nome, né? Você em plena ditadura, né? Num período em que, sei lá, tentavam censurar o programa da Hebe Camargo por falar sobre lesbianidade. Você ter um jornal que se chamava Xana com Xana, editado pelo grupo Lésbico Feminista, era muito, muito corajoso, muito ousado, né? Era necessário. E eu acho que, não só pelo fato da gente não ter vivido, né, naquela época, eu pelo menos, né, não vivi aquela época, não tenho a dimensão do que ele representou assim, pessoalmente, mas acho que também é difícil mensurar isso, porque, sei lá, você pega, por exemplo, as entrevistas com a Miriam Martins, que foi a pessoa responsável pela edição do Xana pro Xana, e ela diz que normalmente as edições variavam de tiragem de 200 a 500 exemplares. Só que aquilo, você comprava escondido, aí emprestava para sua namorada, que emprestava para amiga, que tirava uma cópia. Então a gente nem tem ideia de a quantas pessoas isso chegou. O Xana com Xana recebia cartas de muitos lugares do Brasil. Principalmente depois que a Roseli Roth, que também fazia parte do grupo, né, que editava o Xana, participou do programa da Hebe Camargo, né? E ela conseguiu, inclusive, dar o endereço da caixa postal naquela época, em 1985. Então, o Xana com Xana, eu acho que representa isso, assim, o deboche, quebra de paradigma, uma tentativa de politizar as lésbicas, uma tentativa também de compartilhar um pouco o que elas estavam aprendendo, né, porque era um grupo de universitários, estavam se formando como feministas também. Então, uma coisa bem interessante é que o Xana com Xana sempre tinha uma lista, né, de publicações, outras publicações lésbicas e também livros. Então, tinha lá os ensaios da Adriane Rich, os livros da Monique Wittig, da Rita Mae Brown, então, assim, da Audre Lorde, várias autoras lésbicas passaram a ser conhecidas no Brasil, eu acho, eu diria, a partir do Xana com Xana. Então, eu acho que ele foi vanguarda, né? Acho que talvez as organizadoras não tivessem a pretensão de ser, né? Talvez só quisessem fazer ali o boletim de comunicação do seu grupo, mas acabaram sendo uma super vanguarda.
Queria te ouvir falar um pouco sobre esse arquivo, sobre o Arquivo Lésbico Brasileiro, sobre essa iniciativa e dizer de como é importante para a gente ver a nossa memória, assim, ver a nossa memória resguardada, sendo colocada num espaço em que é disponível para a gente, saber que as sapatonas que agora são crianças e adolescentes vão crescer sabendo que outras sapatonas existem, que é uma coisa que eu acho que a nossa geração não teve. A gente fica achando que está inaugurando o mundo, que é a grande novidade, a grande aberração do mundo, por ser sapatão. E na real, é como se a heteronorma construísse mesmo esse véu que separa a gente umas das outras. E aí vem iniciativas como essa de proteger, de resguardar a nossa memória, de juntar essa memória, e dizem para a gente o contrário, né? Que a gente sempre esteve aqui, que outras de nós estavam aqui preparando o caminho para que a gente pudesse agora estar fazendo esse podcast.
Ele começou meio que... Não sei se eu posso dizer acaso, né? Acho que não tem coincidência. Mas acho que quase sem querer um pouco. Eu faço parte de um grupo de pesquisadoras lésbicas, né? Assim, um grupo informal que a gente criou no WhatsApp mesmo. E começou assim. A Carolina Maia tinha feito uma dissertação também sobre imprensa lésbica, né? Estudando um outro olhar. E o trabalho dela ganhou prêmio, inclusive, né? Ganhou prêmio da Associação de Estudos da Homocultura, né? De melhor dissertação. E ela virou uma referência, que agora é ele, né? Ela transicionou e agora é Caio. Então, quando eu falar Caio, vocês sabem que agora é ele, que também foi cofundador do arquivo. E aí, bom, eu comecei a falar com ele assim que comecei a pesquisar no mestrado, né? Falei, cara, me ajuda, pelo amor de Deus, preciso saber onde é que estão essas sapatonas, esses periódicos, que arquivos que você foi. E ele foi extremamente generoso. Eu costumo falar que a dissertação do Caio é a materialização da generosidade, porque assim, ele não só fez o trabalho dele, mas também deu o caminho das pedras, digamos assim, para quem quisesse. E eu, não satisfeita, por pedir mais coisas, ele me deu mais coisas. E aí uma outra colega pesquisadora lá da FURG, da Federal do Rio Grande, do Rio Grande do Sul, ela estava pesquisando Xana com Xana e entrou em contato com o Caio também. Aí ele falou, bom, então já que a gente está pesquisando todo mundo a mesma coisa, então vamos criar um grupo. Daqui a pouco esse grupo foi aumentando conforme a gente ia encontrando pessoas que estudavam a mesma coisa e precisavam ter acesso a fontes, que era isso, não era só a questão de ter um tema em comum, que era tão complicado achar as fontes, né? Muita coisa estava em arquivo particular. Eu acho que também alguns grupos não tinham consciência da importância do que eles estavam fazendo, então não guardavam. Eles estavam preocupados em sobreviver, né? Então não tinha essa preocupação de, pai, vamos guardar isso aqui para a posteridade. Não, primeiro eu tenho que sobreviver como lésbica. Ponto. Então começou esse grupo, a gente tinha um drive que a gente ia botando lá, né, os jornais lésbicos que a gente achava, os livros raros também sobre lesbianidade que eram difíceis de encontrar. E aí, quando eu terminei o mestrado, eu percebi que eu tinha um monte de coisa em casa que eu não tinha usado e outras que eu tinha usado, mas, né, você nunca esgota aquele tema no mestrado. E aí, fiquei, acho que, com um demoninho, assim, na minha cabeça. Tipo, você vai dormir com essa? Olha o tanto de livro aqui, olha o tanto de arquivo. Sei lá, você não vai viver tempo suficiente para pesquisar tudo isso. E assim, aconteceu com o Caio, com a Larissa, com a Júlia, com outras colegas que estão na direção do arquivo. E aí, assim, ficou pairando no ar, né? Poxa, seria legal fazer. E aí, teve um dia que eu cheguei em casa, né? Eu tinha passado um tempo fora, cuidando da minha esposa, teve um problema. E aí, quando eu voltei, tinha um monte de livro em casa. E aí, eu tirei foto e mandei pro Caio, né? Porque toda vez que eu compro alguma coisa sapatona, eu vou lá e mando pra ele, porque ele é meu amigo dessas trocas. E aí, ele falou assim, você tá fazendo um arquivo? Eu falei, não, não tô fazendo um arquivo. Ele, não, porque você sabe que a Joan Nestle começou assim, né? A Joan Nestle é a fundadora do Lesbian History Archive, né? Pra quem não sabe, quem tá ouvindo a gente. Foi o primeiro lá em Nova York, tá funcionando até hoje. Falou, ela começou assim, no apartamento dela, começou a guardar as coisas, e aí depois... E ele falou que achava que eu tava indo pelo mesmo caminho, né? Pessoas pra pesquisar, e foi abrindo, e daqui a pouco o negócio ficou tão grande que consumiu o apartamento dela inteira, era pra só, ser só no quarto, depois eu tava em todo lugar. Então, foi isso que a gente tentou fazer. Também foi uma tentativa, assim, de facilitar o acesso, né? Porque a ideia do arquivo é que a gente cria uma biblioteca virtual para as pessoas conseguirem acessar os livros, os documentos e tal. Porque, sei lá, não faz sentido se a gente tivesse uma sede física, né? Tipo, ah, eu vou falar, por exemplo, falar para vocês. Não, vem aí de Fortaleza, quer estudar o Xana com Xana? Sai aí de Fortaleza, vem aqui em Brasília para ver. Eu acho que também continuaria, sei lá, seria importante, mas seria também complicado. Quem é que tem dinheiro para fazer isso? Né? Quanto custa uma passagem daí para cá? E a gente, tendo condição de botar tudo no digital, acho que não faz sentido não proporcionar isso. Aí agora a gente formalizou no fim do ano, né, a criação, foi dia 19 de dezembro a reunião de fundação. E é isso, foi assim que surgiu o arquivo.
Eu não me considero uma pesquisadora, de fato, né, sobre o movimento lésbico, aliás, sobre o movimento LGBTQIA+, de uma forma geral, mas eu acho que o arquivo lésbico brasileiro, desde quando a Paulinha me mandou, assim, no direct do Instagram, amiga, olha isso aqui que a gente está fazendo e tal, desde o momento que eu abri aquilo, eu senti um impacto muito forte, porque eu não tive nenhuma referência lésbica na minha infância, na minha adolescência. As minhas referências eram as minhas amigas, as minhas namoradas da minha idade, que também estavam tão perdidas quanto eu e buscando também as suas próprias referências, né? Então, para mim, chega de uma forma incrível, assim, o saber que eu posso acessar um arquivo onde eu vou ver o meu passado e onde eu vou ver formas de construção do meu eu, sabe?
Eu espero que o arquivo corresponda a essas expectativas todas. Não sei, assim, como eu falei, assim, pra gente foi meio que a coisa natural a fazer, né? Natural no sentido que, assim, do que seria o certo, né? Eu tenho essas coisas que podem ser interessantes para outras pessoas, então vamos compartilhar. Mas é isso, assim, eu também queria parabenizar vocês por essa iniciativa. Eu acho que tanto o podcast como o arquivo, né, tem essa embora sejam coisas diferentes, mas tem uma coisa em comum que é o fato deles poderem existir nesse ambiente virtual, que, como a gente falou no começo, pode ser muito seguro, principalmente para as lésbicas que não são assumidas, né, não estão fora do armário. É um ambiente seguro, porque ninguém vai encher sua paciência se você estiver ali ouvindo seu podcast sapatão numa boa. E, ao mesmo tempo, você consegue, nesse lugar, construir outras possibilidades, né? Para você mesma, para outras pessoas. Então, eu espero que a gente tenha sucesso.
Para a gente finalizar, me fala como é ser sapatão para ti. O que é ser sapatão para ti?
Então, eu acho que, para mim, é tudo. Assim, se pudesse resumir uma palavra, é tudo. Você falou da coisa do mestrado, né? Que, enfim, no mestrado tem um capítulo lá, que o meu ponto de vista é o ponto de vista sapatão, né? Minha perspectiva de análise é sapatão. E tá lá, assim, academicamente, gostem ou não, é sapatão que eu vou falar. E eu coloco que lésbica tá lá como um sinônimo, né? Mas o que eu quero dizer sempre é sapatão. Por quê? Porque eu acho que sapatão, assim, reúne uma série de categorias que são desviantes, né? Desviantes das normatividades. Não tô falando que existe uma única possibilidade de ser sapatão. Mas, sei lá, normalmente, quando tentam usar esse termo, né, de uma maneira negativa para atacar e tudo, é o quê? É uma lésbica que é pobre, é uma lésbica que não é feminina, é uma lésbica trans, é uma lésbica negra, né? Então, assim, sapatão acaba sendo, assim, a reunião dos desvios das normatividades. Então, assim, eu acho que, para mim, representa uma possibilidade de existência que tensiona tudo, né? Tem gente que, às vezes, não gosta muito desse termo, né? Exatamente pelo fato de muita gente usar ele, assim, para tentar atacar. Mas eu acho que a gente já mudou o significado de outras palavras antes, né? Tipo, queer também era uma expressão usada, né, para atacar, e hoje virou teoria, gente. Tem curso, especialização em teoria queer que a gente vai fazer. Então, assim, eu acho que cabe a gente também ressignificar esse termo, se apropriar. Não, você quer usar para me ofender? Não vai ser uma ofensa, vai ser uma possibilidade de revolução. É isso que vai ser.
Ai, gente, eu sou bem suspeita para falar da Paulinha. Agora, uma pequena curiosidade, que eu nem sei se vai entrar nesse podcast, mas conheci Paulinha quando eu devia ter, sei lá, uns 12 anos, 13 anos, pela internet, Orkut, por aí vai, e desde então a gente se acompanha à distância na vida. Então, para mim, tá hoje aqui construindo um podcast sobre lesbianidade e com a Paulinha junto nessa estreia, deixando todo mundo boquiaberto aqui com tudo que ela tem para falar, com todo o conteúdo que ela carrega, que não sei quantos gigas ela tem. É de um prazer, assim, de uma honra e de uma felicidade. Eu provavelmente eu vou estar só me repetindo, assim, porque realmente é um negócio que está me deixando muito, muito feliz mesmo de começar esse projeto com uma pessoa que eu nunca vi na vida, mas que, para mim, eu conheço desde sempre. Então, muito obrigada, Paulinha, por estar comigo aí na vida e agora também nesse podcast.
Paula falou sobre a generosidade de um outro pesquisador, mas que coisa generosa é falar sobre a generosidade dos outros, né? Só alguém que está... A gente só enxerga o que... Assim, para imaginar é preciso uma imagem anterior. Então, para reconhecer generosidade, é preciso que essa generosidade exista em você. E então, eu agradeço muito... Por você, Paula, ter se disponibilizado a estar aqui com a gente hoje, à distância, conversando sobre tudo isso, resumindo 2 anos de pesquisa em 1 hora de podcast, o que exige mais do que um poder de síntese, uma paciência imensa, porque é dizer de novo a mesma coisa que vem pesquisando há não sei quanto tempo, e, enfim, voltar a não sei quantas casas para que a gente possa acompanhar. Muito, muito obrigada. Queria também agradecer a todo mundo que está ouvindo a gente, que está ouvindo a Paula, dizer que a gente vai se esforçar para manter o nível desse podcast nos próximos episódios, que não vai ser fácil, porém, sapatonas não desistem, sapatonas se esforçam, sapatonas abalam, e é isso que nós faremos daqui para frente, tendo esse horizonte como meta a cada episódio. Obrigada, obrigada a todo mundo, beijos e até o próximo episódio do Fala Sapatão.
É isso, gente, foi tudo. Primeiro episódio dessa primeira temporada. Temos mais alguns encontros maravilhosos pela frente. E o Fala Sapatão é um podcast fomentado pela Lei Aldir Blanc por meio da Secretaria Especial de Cultura de Fortaleza. Até a próxima semana. Beijo.
Sapatão rica, sapatão pobre, sapatão amarela, sapatão preto com peito no cabelo, aquelas que a camisa rola polo.